Todo e a todos e a todas pela vossa presença. Em nome da Comissão, os cumprimentos e agradecimento ao Sr. Ministro pela sua presença também, conjuntamente aos Srs. Secretários de Estado, a Sra. Secretária de Estado do Ambiente Inês Santos Costa, o Sr. Secretário de Conservação da Natureza, Floresta e Ordenamento do Território, João Catarino. Portanto, meus agradecimentos pela vossa presença e uma saudação, naturalmente, para esta manhã, digamos, intensa, de audições, dado que vamos iniciar já com um ligeiro atraso, o que não é nada conveniente, porque é, sem dúvida, uma maratona matinal, por assim dizer, de várias audições de sequência, por assim dizer. Começamos por um primeiro tema a propósito do requerimento sobre as dragagens do Sado. Têm os tempos estipulados, foram devidamente divulgados e atempadamente divulgados, toda a gente tem conhecimento dessa situação. Já sabem que é a apresentação do requerimento pela parte do partido, do Grupo Parlamentar Requerente, neste caso o PAN, uma intervenção inicial do Sr. Ministro, ou de quem entender, da parte dos secretários, naturalmente, de 10 minutos, e depois a ronda de intervenções, sempre que cabe a cada grupo parlamentar, 3 minutos, e à Sra. Deputada não inscrita, 2 minutos. Depois, no final, os 10 minutos de resposta e que totaliza 45 minutos. Assim será também para a audição seguinte sobre os aterros de Valongo e Azambuja, exatamente nos mesmos moldes. Aqui tem um pouco mais de tempo, dado que há 4 requerimentos apresentados e cada partido, cada grupo parlamentar terá os 2 minutos da sua apresentação. Depois seguir-se-á uma audição sobre uma questão, um ponto prévio, que ficou acordado na última reunião de comissão, que é a central nuclear de Almaraz. Também tem os tempos determinados, 5 minutos de apresentação, 3 minutos para cada grupo parlamentar, 2 minutos para a deputada não escrita, 10 minutos como membro do Governo e depois seguir-se-á a audição regimental com os tempos estabelecidos de igual forma para todos, não é? Para todas as comissões. Sem mais demoras, passo desde já ao primeiro audição e dou a palavra naturalmente à Sra. Deputada do PAN, Cristina Rodrigues, para fazer a apresentação do requerimento. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Relativamente às dragagens no Sado, estamos a falar do projeto de melhoria da acessibilidade marítima ao Porto de Setúbal. Este pretende melhorar a competitividade do Porto, pelo menos é assim que é referido no projeto, aumentando a sua capacidade para receber contentores. Este projeto implica a remoção de uma quantidade de sedimentos nunca antes removida no Sado. Vão ser retirados 9 vezes mais sedimentos que todas as dragagens de manutenção efetuadas em 5 anos. Para além disto, o processo de consulta pública foi envolto em alguma polémica devido à opacidade do mesmo. Foi sentido pela população que não houve um real interesse em ouvir a comunidade setubalense sobre os impactos que as dragagens iriam ter nas praias, na pesca e no turismo. O estudo económico só apareceu a meio do processo. Não houve um estudo sério e real do impacto do aumento da capacidade do Porto no tráfego regional, no ruído e na qualidade do ar. Mas o aumento do Porto de Setúbal não era necessário, uma vez que na região em Sines existe um porto internacional que já tem a capacidade para receber os navios que se pretende agora receber em Setúbal. E isto sem ser necessário fazer as mesmas obras, portanto sem os mesmos impactos negativos no ambiente. Ainda assim, e apesar das inúmeras lacunas do estudo de impacto ambiental, corroboradas pela Comissão de Acompanhamento, a declaração de impacto ambiental foi emitida pela APA e a execução das dragagens tiveram início em dezembro de 2019. Compete desde então à APA efetuar o procedimento pós-avaliação, que inclui a análise dos relatórios de monitorização, relatórios esses que a APA, na audição de ontem, já diz ter, mas que não estão disponíveis em lado nenhum e, quando solicitados, foram negados. Ficamos então a aguardar o envio dos mesmos. Para além disso, ficaram sem resposta a circunstância da Draga, por diversas vezes, ter trabalhado fora do polígono de implantação do canal de dragagem. Há também outros reportes de cidadãos da região sobre golfinhos mortos que têm aparecido na costa, mesmo que sabendo que não são ruazes de estuário, do estuário. A verdade é que o número de golfinhos mortos aumentou significativamente precisamente no mês que se iniciaram as dragagens. Não sabemos se é coincidência.
Sra. Deputada, queira terminar, faz favor.
Muito
Já
bem.
Tem os 2 minutos cumpridos.
Muito bem. Sabemos que as dragagens estão suspensas, pelo que importa também saber quando é que os trabalhos serão retomados e espero então que nos possam esclarecer quanto a isso. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aproveito para dizer que naturalmente terei que ser muito rigoroso no cumprimento dos tempos, dado que são muitos os temas e serão muitas as questões levantadas e por isso não pode neste caso concreto haver condescendência, porque senão tornar-se-á incomportável no tempo que temos determinado para esta audição. Passo desde já a palavra ao Sr. Ministro para a intervenção inicial de 10 minutos sobre este tema.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, estimo que estejam todos bem e que os vossos estejam bem também. É a coisa mais legítima do mundo, o PAN, não concordar com que se façam dragagens no Rio Sado. Daí havia dizer que este processo é envolto em secretismo, é que, de facto, não há qualquer razão para tal. Começo a fazer um resumo da informação que tem sido tornada pública desde 2006 relativamente a este projeto. Estudo de impacto ambiental, foi promovido um período de consulta pública, foi disponibilizado o estudo e o resumo não técnico na IAPA, na CCDR, na Câmara de Setúbal. A divulgação desta consulta pública foi feita de forma habitual e apenas foram recebidas duas exposições. O relatório da consulta pública apresenta a descrição dos meios, a forma de publicitação, bem como os resultados da participação dos interessados. Este procedimento está todo disponível no sistema de informação sobre avaliação de impacto ambiental. É preciso é ir lá. A APA, enquanto a Autoridade de Avaliação de Impactos Ambientais, emitiu em julho de 2017 a via favorável, sujeito ao cumprimento de um conjunto de condicionantes e medidas. Este documento também está disponível online no site que eu já referi. A documentação associada ao processo de avaliação de impacto ambiental pode ser consultada no sistema de informação de impactos ambientais através do link siaia.apaambiente.pt ou através de requerimento dirigido à própria APA. Está ainda prevista na legislação a divulgação obrigatória de um conjunto de documentos associados ao procedimento de avaliação de impacto ambiental e todos estes documentos estão disponíveis no link de que eu falei. No quadro do procedimento da AIA deste projeto, foram ainda estabelecidas medidas que tinham como objetivo assegurar a informação e divulgação do projeto ao público e às partes interessadas, nomeadamente a imposição da implementação de um plano de divulgação pública do projeto. A APSS criou um website dedicado com toda a informação técnica sobre o projeto e a execução do mesmo. Foram desencadeadas outras iniciativas de divulgação pública, incluindo uma campanha publicitária e divulgação nas redes sociais daquela empresa. Foram também realizadas várias ações de esclarecimento ao público envolvendo entidades municipais, a comunidade portuária, colaboradores da empresa e população em geral entre 2016 e 2019. Senhoras e senhores deputados, é sempre possível fazer melhor, mas parece-me evidente que um projeto que abrange uma consulta pública, na qual qualquer cidadão pode participar, a disponibilização da informação técnica e não técnica em suporte físico e suporte digital nos websites dedicados, o envio de diversos esclarecimentos sempre que solicitados, notas à imprensa, à comunicação social, uma campanha própria nos médias tradicionais e nas redes sociais e ações públicas de esclarecimento junto à população, é um projeto do qual não pode ser apontado o defeito de falta de disponibilização da informação e de esclarecimentos. Não pode, decididamente não pode. Independentemente das considerações do PAN sobre esta obra, este é, sempre foi e sempre será, um projeto alicerçado em processos transparentes, responsáveis e democráticos. Dizer ainda que este projeto não se encontra inserido diretamente em qualquer área protegida ou sítio classificado da Rede Natura 2000, encontra-se, no entanto, próximo de áreas com estatuto de proteção, a reserva natural do Estuário do Sado, a zona de proteção especial do Estuário do Sado, o Parque Marinho Professor Luís Saldanha, que, como sabem, complementa na água o Parque Natural da Arrábida. E, atento a esta questão, a APA integrou o ICNF na Comissão de Avaliação. Sobre o acompanhamento ambiental do projeto, no quadro da pós-avaliação e tal como previsto na lei, compete à APA dirigi-la, com a participação das entidades que tenham conhecimentos técnicos relevantes, podendo recorrer a entidades ou especialistas externos. E a APA tem assegurado este acompanhamento, no sentido de aferir o cumprimento e eficácia das medidas estabelecidas, podendo sempre que justificável estabelecer medidas adicionais. Assim, durante esta fase, tem sido solicitada a colaboração das entidades que fazem parte da Comissão de Avaliação, bem como departamentos internos da própria APA em matéria de recursos hídricos, de hidrodinâmica e dinâmica costeira. Foi ainda auscultado o IPMA no quadro do pedido de alteração dos locais de depósitos dragados. Este acompanhamento integra a análise dos relatórios de monitorização e outra documentação, bem como a realização de visitas aos locais de desenvolvimento do projeto e a promoção de auditorias. Sobre as dúvidas do PAN relativamente ao trabalho da Draga, importa lembrar que a mesma está dotada de sistema de posicionamento em tempo real, inclusivamente durante o processo de deposição do sedimento dragado no delta estuarino, devido à sensibilidade desta zona e à importância de garantir a deposição das cotas batimétricas previstas no projeto. Procede-se também ao registro das dragagens, identificando devidamente as áreas de intervenção, volumes e métodos de dragagem, deposição e respectiva data. Senhora deputada, não me leva mal. Não é porque alguém disse que viu a Draga, que a Draga lá esteve. A Draga tem um sistema geográfico associado e onde ela está e onde ela vai é conhecido e esse reporte existe. Importa, por fim, referir que neste momento os trabalhos de dragagem se encontram interrompidos. Até quando? Perguntou a senhora deputada. Eu respondo, até novembro. Como forma de cumprir uma das medidas de declaração de impacto ambiental, interdita a realização de operações de dragagem e de posição de dragados nas épocas do ano de maior atividade biológica e maiores efetivos populacionais, entre maio e outubro, período particularmente sensível para os ruás e as suas presas, para o ciclo de vida dos peixes e invertebrados tuarinos, marinhos e migradores. Houve um problema técnico na própria dragagem em fevereiro, a draga teve uma avaria, poderia dragar até abril, percebeu-se que não fazia sentido fazê-lo e por isso estão suspensos até novembro. Este foi mesmo um processo transparente, este foi mesmo um processo participado, este foi um processo com um elevado nível de garantias ambientais, ou seja, foi um processo democrático e cumpriu a lei. O PAN não concorda com a decisão, bem, só que aquilo que não pode fazer, em minha opinião, é que, quando não concorda, diz que a decisão não é transparente, não é participada, não é informada, não é democrática. Isso é que eu confesso que aí não consigo concordar com o PAN. Mas, enfim, aqui estou, aqui estamos, espero que todos tenham ficado esclarecidos e que a pergunta se não repita muitas mais vezes, mas se repetir, como te gosto e como te respeito, aqui voltarei.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos então à ronda de intervenções. Relembro, 3 minutos para cada grupo parlamentar. Tem a palavra o grupo parlamentar do Partido Socialista, creio que o Sr. Deputado André Pinotes Batista.
Eu faço-me substituível o André Pinotes Batista, pronto. Cumprimentar o Sr. Ministro.
Eu só falei no deputado André Pinotes Batista porque era a referência que tinha aqui.
O André teve um problema, familiar e não conseguiu
neste
estar.
Neste caso é o deputado Ricardo Pinheiro.
Não conseguiu estar presente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão, cumprimentar o Sr. Ministro e Secretário de Estado e caros colegas deputados. De facto, nos últimos tempos temos vivido entre aquilo que é a incessante proteção do ambiente, papel no qual reconhecemos o esforço absolutamente tremendo ao Ministro do Ambiente e a toda a equipa, e perceber de que forma é que a mudança de paradigma em relação à conciliação do desenvolvimento económico e a proteção da natureza devem estar mais do que nunca par a par e sermos absolutamente razoáveis e aplicar em cada momento, em cada ato, na proteção da natureza, aquilo que é a transição justa à volta de todo o modelo de proteção ambiental. As dragagens do SAT são claramente um exemplo de rigor em relação à forma como o Ministério do Ambiente quis conciliar a preservação de postos de trabalho, a criação de postos de trabalho, mas também a preservação da natureza e de que forma a natureza consegue ser um meio para chegar aos fins na própria conservação, mas também para chegar ao desenvolvimento económico. É extraordinariamente importante perceber que, possivelmente, dos últimos processos que foram realizados em matérias de dragagens, a forma absolutamente científica como foram acompanhados todos os trabalhos das dragagens do Sado demonstraram que grande parte dos problemas que podiam ter sido levantados com esta obra de engenharia acabaram por não se verificar. Tudo o que era a proteção do meio ambiente, das espécies marinhas, das pradarias marinhas, do rio Sado, acabaram por ser conciliadas em termos de proteção ambiental com todo o desenvolvimento da obra. É necessário, claro, utilizar aquilo que temos de mais avançada engenharia para que esta questão se consiga fazer, mas é extraordinariamente importante reconhecer a forma como 83% da obra está feita, como mais 3.600 milhões de metros cúbicos de sedimentos foram retirados e que estas questões se conseguem conciliar da forma onde nós, Parlamento e Grupo Parlamentar, não devemos criar alarmismos que aumentem os níveis de ansiedade à volta destes dois temas, que é a conciliação económica e a proteção do ambiente. Parece-me extraordinariamente relevante perceber que as dragagens pararam num período onde claramente não conseguíamos conciliar os mecanismos de monitorização. Senhor Ministro, a minha pergunta é quanto tempo podemos demorar a cumprir o resto dos trabalhos das dragagens que faltam e de certeza absoluta que vamos conseguir continuar os níveis de conhecimento e os níveis de proteção ambiental, se conseguimos garantir que estes níveis de proteção ambiental se conseguem manter com os mesmos níveis de qualidade de serviço e de exigência com que foram cumpridos até aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Nuno Carvalho. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, Sr. Ministro do Estado de Estado e os Srs. Deputados. Bom, Sr. Ministro, eu ouvi com muita atenção as explicações que deu e no que diz respeito à consulta pública. Eu acho que nós podíamos aqui até ter um debate muito interessante, mas isso seria chorar um bocadinho sobre o leite derramado, porque em termos práticos o que nós temos aqui hoje é responder a desafios. E um dos principais desafios tem a ver com o esclarecimento. Dentro do esclarecimento há um setor que são os pescadores, que é a atividade pescatória, que tem mais tempo do que a nossa democracia de atividade no município de Setúbal. E, de facto, se calhar o Sr. Ministro tem razão, não houve nenhum computador, não houve nenhum pescador que tenha utilizado um computador, um tablet ou um smartphone no bairro Troino ou na Fonte Nova para aceder ao site. Se calhar isso não aconteceu. A verdade é que eles não foram diretamente consultados. O Clube Montanhismo da Rábida foi, o Clube de Observação de Aves foi e, portanto, há um critério que, de facto, falhou, pelo menos na consulta pública. Isso pode não ser ilegal, mas há um critério que falhou. E falhou precisamente porque, e aliás, foi reconhecido essa falha porque precisamente depois houve uma preocupação de trabalhar com os pescadores uma solução que não afetasse a sua atividade. Mas está a afetar. Os pescadores não estão a conseguir realizar a pesca como deve ser. Os pescadores estão a alertar para aquilo que é o depósito na Restinga, que é precisamente o sítio onde está a maternidade dos peixes. Isso significa que nós vamos ter menos peixes no futuro. E esse é um desafio a responder. O outro desafio a responder, Sr. Ministro, está relacionado precisamente com o Parque Marítimo Sr. Luís Saldanha e com as pradarias que ali estão. E é fundamental haver um esclarecimento de que todos os sedimentos que estão na coluna d'água, que estão a fazer com que a água esteja turva e que não passe qualquer tipo de luz para as pradarias, que isso não afeta a fotossíntese. É que difícil compreender que isso, de facto, não afete as pradarias, juntamente com as enormes movimentações de água que se verificam. É um desafio esclarecer as pessoas nessa matéria, porque se perguntar a qualquer pessoa que conhece aquela riqueza, qualquer estubalense que conhece aquela riqueza, ele vai-lhe responder que conhece, que tem orgulho, e responde-lhe orgulho, carregando bem nos erros, como bom charro que faz, mas que tem orgulho porque é, de facto, um património nacional. E a importância que nós temos aqui a discutir não é só de um património do Conselho de Setúbal, é nacional. E, Sr. Ministro, eu acho que, normalmente, quando o Sr. Ministro vem aqui a estas audições, não é muito fácil fazer perguntas e conseguir obter de si respostas. Mas eu estou-lhe a lançar desafios. E o desafio, eu acho que também deve ser acompanhado, da sua parte, com uma ida às dragagens, tal como o Presidente da APA ontem convidou os deputados e tal como já foi falado nesta Comissão. Devíamos ir todos lá e verificar e vencer este desafio, de facto, perceber os danos que existem ou não. Eu posso lhe garantir que falhas existiram, mas eu posso lhe garantir que todos queremos é corrigi-las. E, Sr. Ministro, ninguém neste momento está de um outro lado qualquer, a não ser do lado da oposição. Oposição aos danos que esta obra pode provocar. E, se de facto há esclarecimentos e segurança que pode dar, então que dê. Nós queremos isso no Parlamento, nós queremos isso em Setúbal e eu espero que aceite o desafio que é para irmos lá todos e Sr. possamos, Deputado, de uma vez por todas, resolver este assunto. Terminou. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o deputado Nelson Peralta. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sr. Ministro do Ambiente, o Sr. Ministro diz-nos que está tudo a correr bem nas dragagens do Sado e argumenta que não se tratam de zonas protegidas. É verdade, mas também é verdade que duas zonas eram para ser protegidas e não o foram depois de 7 anos de estudo e que colidiriam agora com a questão das dragagens. O estuário do Sado é bastante importante para o país a nível ambiental e também a nível económico. É uma área de nidificação de 220 espécies de aves, é abrigo de peixes e de outras espécies marinhas e também de golfinhos. E nem tudo correu bem. Por exemplo, os sensores de turbidez, que são essenciais para perceber quando é que a draga tem que parar e quando é que estamos a fazer tanto dano aos ambientes, nomeadamente aos ecossistemas, nomeadamente as pradarias marinhas, esses sensores não foram colocados no início. Pelo menos durante um mês, os sensores de turbidez não estiveram em funcionamento. Aquilo que eu pergunto, desde já, é se estão já em funcionamento, desde quando e porque é que no início não estavam. Também queríamos perceber os danos que está a ser causados aos ambientes marinhos, nomeadamente às pradarias marinhas, que são também maternidades de peixe, é importante para a economia e para o ambiente, e se existirem danos, e esperemos que não, se existirem danos, se no final deste processo de dragagens serão ou não compensados e haverá restauro desses ecossistemas. Outra coisa que também não tem corrido bem é a deposição de dragados na Restinga. Aliás, a APA ontem já nos disse que vai reduzir a quantidade de sedimento que vai colocar na área de Restinga, que é também importante para os ambientes e para a questão económica do peixe, e a perceber, nós gostaríamos de perceber, porque é que nesta área de Restinga vai ainda assim ser colocado sedimento e qual é que é o impacto que as dragagens do Sado terão nas praias e no ambiente marinho da zona da Arrábida a respeito da erosão costeira. Gostaríamos também de perceber se têm aparecido mais golfinhos mortos e se o seu comportamento está ou não em linha com o que era antes das dragagens. E o Sr. Ministro também aqui nos relata que este processo, a nível da informação, foi muito bom. Bem, já ontem a APA nos disse que em todos os processos a participação pública é muito baixa. Pois bem, se calhar o problema é o processo de participação e não a população não participar nos processos. E já agora, deixe-me deixar também a crítica, porque o Bloco de Esquerda fez perguntas sobre esta matéria, as dragagens do Sado, ao Ministério do Mar, ao Ministério das Infraestruturas e ao Ministério do Ambiente. Os outros dois ministérios respondem às perguntas, o seu Ministério, infelizmente, não nos responde às perguntas escritas, o que também é um denotar da falta de preocupação ambiental com esta questão. Uma última pergunta. Se o Sr. Ministro não considera que este modelo de ter a matéria-prima numa área do planeta, transportá-la por barco milhares de quilómetros para ser produzida e transportar novamente os bens milhares de quilómetros para serem comercializados, se não é um modelo ultrapassado e, portanto, não precisamos, se calhar, de ter estes portos gigantes e devemos repensar o nosso modelo de comércio e de produção. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, a deputada Alma Ribeira. Faz favor, Sr. Deputado.
Bom dia. Cumprimentar, antes de mais, o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado e os Srs. Deputados. O projeto de melhoria da acessibilidade marítima do Porto de Setúbal suscitou naturalmente um grande debate e, evidentemente, penso que ninguém tem dúvidas, é preciso salvaguardar a riqueza do património natural da Reserva Natural do Estuário do Sado, à qual se associa uma riqueza gigantesca que é do património histórico e cultural da zona. Defender o Sado é, portanto, valorizar o setor da pesca, mas também do desenvolvimento sustentado e da atividade turística e de outras atividades económicas, assim como do usufruto pelas populações destas riquezas naturais essenciais para a melhoria da qualidade de vida e bem-estar. Entendemos, e aqui é que está a questão fundamental, que os valores do desenvolvimento, neste caso da atividade portuária, têm de estar em harmonia com a proteção e conservação da natureza e da biodiversidade, salvaguardando os ecossistemas, mas mesmo com o desenvolvimento de outras atividades económicas tradicionais, como a pesca, como aqui já foi dito. Criticamos o Governo pela forma como conduziu este processo. Consideram verdadeiramente que foi feita uma discussão pública, no sentido verdadeiro da palavra. Nós sentimos que as populações, nomeadamente aqueles que vivem das atividades ligadas ao estuário, não foram envolvidas como teria sido possível. E questionamos, não teria sido possível promover, como noutras situações foi, um verdadeiro debate com a efetiva participação das entidades locais, não esperando, mas indo ao encontro? Depois, a consulta pública. Das três entidades que fizeram chegar o seu parecer, a Câmara de Setúbal foi a única que apontou críticas e nós vemos que se estas preocupações tivessem sido levadas a sério pelas entidades da Administração Central e pelo Governo, muitos dos problemas que foram suscitados já estariam arrumados, nomeadamente no que se refere à deposição dos dragados, à comunidade dos golfinhos, ao ruído, ao desassoreamento das praias. Depois desta primeira leva de dragagens, sabemos que há um período em que elas não irão funcionar, as perguntas que aqui lhe deixamos são bastante simples. Porque é que existiu até certo momento uma hipótese de uma alternativa de localização à da zona da Restinga para deposição e depois essa hipótese não se verificou, ou manteve-se a deposição na Restinga? Da declaração de impacto ambiental, conclui-se a necessidade de adotar um conjunto de medidas de mitigação e compensação ao longo das diferentes fases, e aquilo que perguntamos é se o Ministro pode dar garantias do seu escrupuloso cumprimento, ou seja, até o momento, de que forma nós podemos tranquilizar as pessoas de que não passam de intenções e que não são meras vontades escritas num papel. E ainda, apesar de, por proposta da CDU na Assembleia Municipal de Setúbal, se ter criado uma comissão eventual para acompanhamento do projeto, a responsabilidade continua a ser da APA e do ICNF. E foi difícil obter informação concreta da APA.
Senhora deputada, faz favor terminar.
Termino já. E, aliás, questionamos o que é que está a ser feito, à semelhança das monitorizações semanais do ICNF da situação dos golfinhos ruazes, para se poder concluir como tem sido diversas vezes afirmado, que está tudo bem com os peixes, que não houve impacto na renovação das espécies.
Deputada, tem mesmo que terminar, faz favor.
Termino já. Como é que podemos afirmar isto, sendo que há pescadores que não saíram? E, por fim, mesmo para terminar, de que forma está ou não está a ser prestada a informação pública regular que possa tranquilizar, de facto, as populações?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não vendo a presença de nenhum deputado do CDS, passo de imediato ao Grupo Parlamentar do PAN. Sra. Deputada Cristina Rodrigues, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, relativamente à consulta pública, eu não disse que os requisitos legais não tinham sido cumpridos, mas isso não quer dizer que tenha corrido bem. E, aliás, a campanha de informação que foi feita depois da população a ter reclamado. Sobre o site onde referiu que é feita a monitorização do local onde a draga se encontra, este esteve mais do que uma vez em baixo e, portanto, não partilhando a informação que refere, inclusivamente acho que o PAN fez, que dirigiu questões ao seu Ministério sobre este assunto. No que diz respeito às pradarias marinhas, a importância destas e a sua sensibilidade ao efeito do aumento da turbidez pelas dragagens é considerada nas medidas de monitorização e de minimização do título único ambiental. E gostava de saber a sua opinião, já que tudo correu bem, o que é que tem a dizer sobre as declarações em 18 de janeiro de 2020 do responsável pela implementação deste plano de monitorização, que afirmou ao Jornal Expresso que os sensores necessários para acompanhar os níveis de turbidez não tinham sido colocados. Portanto, gostava de saber o que é que foi feito em relação a este facto e, se os sensores não foram colocados, como é que as dragagens se puderam iniciar. Relativamente aos relatórios de monitorização ainda, portanto, referiu que há informação disponível no site da APA, é verdade, mas os relatórios de monitorização não estão disponíveis. Por outro lado, a SOS SAD, uma das associações que tem acompanhado este assunto, solicitou, e bem, a consulta dos referidos relatórios de monitorização à APA. Por parte desta, teve a informação de que não os tinha e que não tinha que ter, devido à circunstância da DIA emitida não determinar a necessidade do proponente entregar à autoridade DAIA relatórios de monitorização com periodicidade e conteúdo definidos. Ou seja, no limite, pode entregar só depois de acabar o projeto, decorridas já eventuais ilegalidades possíveis, imaginárias, o que seja, já que aparentemente ninguém da APA está a monitorizar coisa nenhuma. E, afinal, onde é que estão ou não os planos de monitorização? Foram ou não pedidos pela APA? A APA tem ou não os planos de monitorização? Temos também conhecimento que foi feita queixa ao IGAMAOT, mas passados alguns meses, que esta ainda não teve qualquer retorno. Sobre o polígono de imersão, outra questão que lhe gostava de colocar é, segundo sabemos, foi alterado o polígono de imersão. Por que razão esta alteração não foi sujeita à avaliação de impacto ambiental, nem a Comissão de Acompanhamento foi informada? Gostaria de saber também a justificação para a deposição de dragados de classe 1 no TPEM, fora da deriva litoral, em violação da Lei 49/2006. Por fim, no que diz respeito às praias da Arrábida, estas sofrem há vários anos uma enorme erosão costeira. O LUNEG apontou num relatório que o portinho da Arrábida perdeu já mais de 70% do seu areal, provavelmente devido às dragagens de manutenção no canal de acesso ao Porto de Setúbal. No estudo de impacto ambiental para a realização das dragagens, a própria APA diz, e cito, o efeito sumidor das dragagens no canal fará desaparecer os bancos de areia e as praias da Arrábida. Mas não foi feito nenhum estudo sobre o impacto das dragagens nestas praias. Assim, pergunto-lhe se, de facto, há previsão para ser ou não feito esse estudo. Obrigada. Senhor Presidente, deixe-me só dizer que terei que nós entrar para ir para uma outra comissão.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista aos Verdes, deputada Mariana Silva. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro do Ambiente, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. No final de 2018, os Verdes promoveram diversas iniciativas questionando todo o processo das dragagens previstas para o estuário do Sado. Admitíamos que a Declaração de Impacto Ambiental não assegurava as necessidades de preservação da biodiversidade e de valores naturais como a comunidade de golfinhos e as praias da Arrábida e, portanto, as dragagens não deveriam avançar e defendíamos que todo o processo deveria ser reponderado. O projeto de alargamento e aprofundamento do canal navegável do Rio Sado para permitir o acesso ao Porto de Setúbal é um projeto com elevados impactos na área de sensível que constitui o estuário, levantando grandes dúvidas e preocupações. A questão que se levanta novamente é a constante utilização da figura de avaliação de impacto ambiental para justificar os projetos em causa e não a verdadeira natureza de permitir ou não a sua implementação destes projetos. A justificação desta obra deveria estar enquadrada numa estratégia de valência portuária de toda a região e do país e não apenas focada numa solução isolada, porque é necessário entender até que ponto é justificável uma intervenção desta envergadura. Por outro lado, o melhoramento, o alargamento do canal de acesso ao Porto de Setúbal por si só, não constitui uma obra com fim em si, se não lhe corresponder às respectivas previsões de desenvolvimento e alargamento do Porto de Setúbal. Não faz sentido avaliar separadamente cada componente. O alargamento do canal faria sentido com o correspondente alargamento do Porto, pelo que todo este processo deveria ser avaliado como um todo. E tal como referido, enquadrado numa estratégia nacional para a valência portuária do país. São infraestruturas com impactos demasiado significativos a vários níveis, económicos, sociais, ecológicos, para que a sua implantação seja avaliada pontualmente. Tendo em conta o enquadramento da localização deste projeto e toda a área envolvente, nomeadamente o Parque Natural da Arrábida, o Parque Marinho Luís Saldanha e a Reserva Natural do Estuário do Sado, os Verdes consideram que há deliberadamente uma desvalorização dos valores naturais presentes e afetados e assim com os impactos das obras e alterações na paisagem têm a relevância que lhes é verdadeiramente afetadas. Existe ou não declaradamente, Sr. Ministro, destruição das pradarias marinhas, áreas de vital importância para o suporte de todo o ecossistema estuarino e marinho envolvente? Existe ou não uma forte desvalorização da presença de uma população única de ruazes corvineiros no estuário, bastante sensível e agora ameaçada? Porque o seu Ministério ainda não nos respondeu a esta questão. Os Verdes apresentaram, Sr. Ministro, um projeto de resolução em dezembro de 2019 que recomenda ao Governo a suspensão deste processo e a promoção de um amplo debate público com informação atualizada, designadamente sobre déficits de estudo de processos de classificação não concretizados e relacionamento com as partes interessadas. Este projeto foi discutido e aprovado. Uma maioria admitiu que é necessário mais esclarecimento e por isso foi publicada uma recomendação no Diário da República em fevereiro deste ano.
Senhor
Ministro, estou mesmo a terminar, Sr. Presidente. Senhor Ministro, o que lhe pergunto é se esta recomendação vai continuar a ser ignorada, apesar de todos sentirem a necessidade de mais esclarecimento. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para terminar esta ronda de intervenções, tem a palavra a Sra. Deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira, com o tempo de 2 minutos. Faz favor, Sra. Deputada.
Sim, senhora. Senhor Ministro, é um hábito rejeitar sucessivamente todos os apontamentos relacionados com a necessidade de se rever determinadas medidas e determinadas políticas do Executivo. E eu acho que urge, efetivamente, recordar-lhe isto. É Ministro do Ambiente. E enquanto Ministro do Ambiente, obviamente, Ministro do Ambiente e da Ação Climática. Isto significaria que as nossas inquietações de impacto ambiental devem necessariamente ser as inquietações do Ministério do Ambiente. Rejeita a ideia de que efetivamente houve uma consulta pública pública altamente defeituosa e rejeita igualmente que ignoraram o papel da sociedade civil ali. Mas é óbvio que nós estamos com uma situação de enorme impacto ambiental e em que há imensas contrariedades.
Queira terminar, Sra. Deputada Fachou?
Sim, senhora. A APA deu um parecer negativo às dragagens no Rio Tejo, alegando exatamente impacto ecológico. Mas é mesmo a APA que igualmente permite que haja isto no estado para efeitos da...
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Lias são do Porto de Setúbal. E estará esta ampliação relacionada com o incremento da importação de resíduos.
Tem mesmo que terminar, Sra. Deputada. Muito obrigado. Terminada esta ronda de intervenções, tenho agora a palavra o Sr. Ministro para a resposta global dessas mesmas intervenções num período de 10 minutos. Por favor, Sr. Ministro.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado pelas questões que me foram colocadas. Começo por dizer que 80 ou 85% das dragagens estão feitas, sem qualquer problema ambiental que dele resultou. Elas serão retomadas em novembro, em toda esta época, que é a mais importante para, de facto, a maturidade dos peixes, para que os ruazes estão em maior quantidade naquele espaço e onde existe uma maior atividade de pesca, as dragagens estão suspensas, mas essa não foi uma decisão tomada a meio do percurso. É uma decisão que vem desde o primeiro dia, que em abril e novembro, entre abril e novembro, as dragagens deveriam estar suspensas e assim estarão. Com mais um, dois meses de trabalho, as dragagens serão concluídas. Ao deputado Nuno Carvalho, dizer-lhe que a areia depositada na Restinga e a quantidade foi muito reduzida, nunca foi vista, e eu vi vários filmes, qualquer turbidez na água, não há mais dragados a depositar nas pradarias marinhas. Ao deputado Nelson Peralta, que faz uma pergunta de uma maneira marota, quantos mais golfinhos mortos, ao seu deputado, é sim, mais do que zero, está bem? Quantos houve? É um número, são mesmo zero. E o senhor dirá aquilo que entender, mas foram mesmo zero. E, portanto, se 80% não morreu nenhum, é mesmo de esperar que, obviamente, não morra mais algum durante os próximos dois meses. Dos dois meses, que ainda haverá de dragagens a fazer. Sobre o libelo do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda contra a economia portuária, eu direi que o sindicato SIL, que tanto apoia, adorará ouvir as suas declarações. E direi mais que fiquei a pensar nas declarações da sua camarada de bancada, Mariana Mortágua, quando foi feito o chumbo do estudo de impacto ambiental do Barreiro, em que veio dizer que, obviamente, rapidamente era preciso encontrar uma alternativa. E aí sim, estamos a falar de um terminal de mercadorias para navios de grande calado. Sr. Deputado do Partido Comunista Português, fazer a salvaguarda dos ecossistemas foi exatamente o que fizemos quando diz que estas obras, enfim, não estou a dizer que eu disse assim, a intenção é minha, podem ser feitas desde salvaguardem os ecossistemas, foi exatamente isso que nós fizemos, com aquilo que foram as medidas impostas, nomeadamente, olha, esta medida que não é nada pequena, este, em metade do ano, ser inibida a possibilidade de se poderem fazer as dragagens. A senhora deputada do PAN diz que a obra tem sido acompanhada sempre pela APA. E dizer que, de facto, ainda, a deputada Mariana Silva do PEV, que o acompanhamento de Ruazes tem sido particularmente cuidadoso. Aproveitar a intervenção do Sr. Deputado Joacim Catar Moreira para dizer que, porque são situações completamente diferentes, é que, numa avaliação sempre técnica, nunca o Ministro do Ambiente se meteu aqui. Numa avaliação sempre técnica, precisamente porque as situações são completamente diferentes, ao contrário do que diz, de facto o estuário do Sado e o projeto previsto para o estuário do Sado não tem mesmo nada a ver com o projeto para o estuário do Tejo no Barreiro. É que não tem mesmo nada a ver. Não é porque há dragagens num rio, quando o rio até é diferente, que as situações são comparáveis. Nada. Nada. Olha, a primeira razão desta diferença é o tipo de dragados, em que não apareceram sequer dragados, nem tipo 2, nem tipo 3, no Sado. Enquanto que no Tejo há uma enorme quantidade de dragados tipo 4 e tipo 5. Ou seja, estamos a falar de resíduos perigosos que estão depositados há décadas e décadas e décadas e onde o mesmo melhor que há a fazer é não desmexer. O volume de dragagens não tem rigorosamente nada a ver. Fazer as dragagens no Barreiro, que o Bloco de Esquerda defende, fazer as dragagens no Barreiro é fazer, comprometer de forma muito expressiva a qualidade do estuário do Tejo e é, garantidamente, incumprir a diretiva da qualidade da água. E por isso, Sra. Deputada, são mesmo coisas completamente diferentes. E por serem coisas completamente diferentes, na dimensão, no local, porque o mundo não é isotrópico, Sra. Deputada, e um estuário não é igual a outro estuário, Sra. Deputada, e porque num sítio havia, de facto, sedimentos contaminados e noutro não há, e porque num sítio havia uma muito maior quantidade de sedimentos do que na outra, por isso é que é mesmo muito fácil de perceber, Sra. Deputada, porque é que num sítio foi dito sim e porque é que no outro sítio foi dito não. É mesmo uma evidência. Sobre a sua relação com resíduos perigosos, o perdão, com a importação de resíduos, penso que será sido uma blague e, portanto, não vou responder.
Muito bem. Está terminada esta primeira audição sobre o tema dragagem do Sado. Vamos já de imediato para a segunda audição.
Desculpa, por uma interpelação à mesa, para a condução dos trabalhos.
Faz favor.
Nós entendemos que não estão a ser respondidas as questões que foram feitas pelos deputados. Eu posso elencar, se for necessário, se não tiverem tomado nota, posso voltar a repetir as minhas. Penso que seria desagradável para os restantes deputados. Mas, de facto, há um conjunto de esclarecimentos ainda necessários. Por exemplo, o ministro ainda tem tempo, é verdade. E, por exemplo, eu perguntava da monitorização, o que é que já foi feito. Perguntava porque é que se mudou de local. Ou seja, porque é que houve a possibilidade de ter um local que suscitava menos apreensão e não foi essa... E se no futuro não se considera um novo local?
Deixe-me só dizer uma coisa. Com todo direito a manifestar a sua posição, mas não a fazer novas perguntas. Por isso, já as perguntas estão feitas, o Sr. Ministro responderá como se entender sim ou não.
Também sobre a condução dos trabalhos, também, o Sr. Ministro tem mais 5 minutos para responder. Muitas das perguntas não foram respondidas. O Sr. Ministro diz que não houve nenhum cetáceo morto naquele local, foram 16 só em janeiro e dezembro, em dezembro e janeiro. Não respondeu à questão da turbidez, que muitos, eu próprio e outros deputados perguntaram. Os sensores de turbidez não estiveram a funcionar durante um mês. Há todo um conjunto de perguntas que eu não vou estar a repetir.
Sim. E que já foram feitas?
Que julgo que eu... ficaram por responder. Isto é o Sr. Ministro não responde às perguntas escritas. Eu pensaria que as perguntas registro, na Comissão pudesse ser possível.
Registro. Obrigado. O protesto dos senhores deputados. Naturalmente, o Sr. Ministro responderá a se entender, dado que ainda tem tempo suficiente para tal, mas isso é uma decisão do Sr. Ministro, obviamente. Pergunto-lhe se tem por intenção dar mais alguma resposta.
Sr. Presidente, posso tentar completar a resposta, nomeadamente dizendo à Sra. Deputada do Partido Comunista Português que a Câmara de Setúbal deu um parecer favorável à realização das dragagens, ao contrário daquilo que ela disse, e sobre a turbidez já falei, poderei voltar a falar, dizer que foram vários os filmes, aliás, tive a oportunidade de ver, e que registam a inexistência de turbidez durante a realização das dragagens. Muito obrigado.
Muito bem. Vamos passar então à segunda audição.